Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, milhares de fiéis continuam a correr à Basílica de São Pedro para prestar sua homenagem ao Papa Francisco. Segundo informa a sala da imprensa da Santa Sé, a Basílica de São Pedro permaneceu aberta até às 2 horas e 30 minutos desta manhã e mais de 128 mil pessoas passaram pela Basílica para saudar o Papa Francisco. Mais adiante, o editorial de Andrea Tornielli sobre o Papa Francisco e o seu magistério sobre os pobres. Os últimos do Evangelho serão os últimos a acolhê-lo. Palavras e gestos de um pontificado. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Segundo informa a sala de imprensa da Santa Sé, a Basílica de São Pedro permaneceu aberta até às 2 horas e 30 minutos da manhã e reabriu esta manhã às 5 horas e 40 minutos. Promenores com o colega Silvone José.
Será realizada na noite desta sexta-feira, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de quarta-feira da Casa Santa Marta e exposto para homenagem dos fiéis. Milhares e milhares de fiéis em fila para dar a última saudação ao Papa Francisco. O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Ezequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahoney, cardeal presbítero, Dominique Bamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Kajewski, esmoleiro de sua santidade. Também presente, Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana. E tivemos no final da manhã de ontem a terceira congregação dos cardeais. 113 cardeais participaram em vista do conclave, ao final do qual, com algumas intervenções, teve início um diálogo sobre a Igreja e o mundo. Essas são as últimas atualizações do diretor da sala de imprensa da Santa Sé. No total, houve 34 intervenções na manhã de ontem, que começou às 9 com uma oração e durou até o meio-dia com uma pausa de meia hora. Os cardeais que ainda não haviam feito puderam prestar juramento, conforme previsto pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis. Também foram lidos os primeiros 23 parágrafos deste documento que regula a vacância da Sé Apostólica e a eleição do Romano Pontífice. Por enquanto, o número de cardeais presentes, 135, no total ainda está reduzido. Não são todos os eleitores que se fazem presentes. Desses 135, dois já comunicaram que não estarão presentes por motivos de saúde. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. O trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Media com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles.
Segundo informou a sala de imprensa da Santa Sé, para a 4ª Congregação Geral dos Cardeais, 149 cardeais estavam presentes na sala do sínodo, 4ª congregação que começou às 9h10 com um momento de oração, seguido pelo juramento dos cardeais que chegaram hoje. A congregação terminou às 12h20. 33 intervenções abordaram questões relacionadas com a Igreja e o mundo. A leitura da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis continuou até ao parágrafo 32. No final da congregação, falou o mestre das celebrações litúrgicas papais, Monsignor Ravelli, que explicou a escolha do rito fúnebre para que fosse o funeral de um pastor e não de um soberano. O corpo do Papa não é exibido no catafalco. Esta noite, realiza-se o rito de fecho do caixão do Papa Francisco, que continua a ser um ato privado. Amanhã, sábado 26, informou ainda a sala de imprensa da Santa Sé, durante a missa exequial, as autoridades estarão dispostas de acordo com o protocolo. Na primeira fila, os presidentes da Argentina, terra natal do Papa, e depois da Itália, depois a realeza e os restantes presidentes, por ordem alfabética francesa. A lista completa das delegações, informou Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, será divulgada durante a tarde. A procissão com o veículo que levará o corpo do Papa até Santa Maria Maior sairá do portão do Perugino e não passará pela Praça de São Pedro. Isto levará cerca de meia hora. O caixão do Papa estará visível. O funeral será, como já se disse precedentemente, um ato privado. Na tarde de domingo, os cardeais irão a Santa Maria Maior, chegando lá às 16 horas. Atravessarão a Porta Santa, visitarão o túmulo de Francisco e depois a capela onde está exposta a imagem da Salus Populi Romani. Depois celebrarão as vésperas juntos. Matteo Bruni comunicou por fim que desde a passada quarta-feira até às 12 horas de hoje, aproximadamente 150 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Num comunicado, a Santa Sé sublinhava ontem que os pobres têm um lugar especial no coração de Deus, assim também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca os esquecer. Apresentamos a este propósito o editorial de Andrea Tornielli, o Papa Francisco e o seu magistério sobre os pobres. Os últimos do Evangelho serão os últimos a acolhê-lo. E assim os últimos serão os últimos a acolhê-lo. No átrio da Basílica de Santa Maria Maior, que alberga o ícone da Salus Populi Romani, sob cujo olhar materno Francisco está prestes a ser sepultado. Na reta final da sua viagem terrena como bispo de Roma, estará rodeado não dos poderosos, mas dos pobres, dos migrantes, dos sem-abrigo, dos marginalizados que foram colocados no centro de tantas páginas do seu ensinamento e que estão no centro de cada página do Evangelho. As palavras proferidas na manhã da segunda-feira de Páscoa pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell já tinham sublinhado este elemento-chave do seu ensinamento. Ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres, disse Francisco no início de seu pontificado. Para a igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica, antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus concede-lhes a sua primeira misericórdia. Esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a ter os mesmos sentimentos de Jesus, escreveu na exortação apostólica Evangelii Gaudium, palavras que foram sempre acompanhadas de ações e escolhas concretas. O primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis seguiu os ensinamentos dos seus antecessores, como o de São João 23, que um mês antes de abrir o Concílio Ecumênico Vaticano II tinha dito: a Igreja apresenta-se como é e quer ser como Igreja de todos, e particularmente como Igreja dos pobres. Este ensinamento de palavras e gestos para o primeiro Papa sul-americano teve a sua origem no Evangelho e nos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. Como dizia Santo Ambrósio, não são teus os bens que dás ao pobre, estás simplesmente a devolver-lhe o que lhe pertence. Pois é aquilo que é dado em comum, para uso de todos, o que anexas para ti mesmo. A terra é dada a todos, e não apenas aos ricos. Graças a estas palavras, São Paulo VI pôde afirmar na encíclica Populorum Progressio que a propriedade privada não constitui um direito incondicional e absoluto para ninguém, e que ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo o que excede às suas necessidades, quando a outros falta o necessário. Ou como São João Crisóstomo, que numa sua célebre homilia dizia: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que ele seja objeto de desprezo nos seus membros, isto é, nos pobres, sem roupa para se cobrir. Não honrem Cristo aqui na igreja com tecidos de seda, enquanto lá fora o negligenciam quando ele sofre com frio e a nudez. Aquele que disse: isto é o meu corpo, disse também: vós vistes-me com fome e não me destes de comer. Longe das leituras ideológicas, a Igreja não tem interesses políticos a defender quando apela à superação daquilo que Francisco definiu como a globalização da indiferença. Movido apenas pelas palavras do Evangelho, apoiado pela tradição dos padres da Igreja, o Papa convidou-nos a dirigir o olhar para os últimos, amados por Jesus. Aqueles últimos que hoje o acompanharão com seu abraço na reta final.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
E assim terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.